Estou recebendo aqui no estúdio os integrantes do grupo Amite della Polenta, o Mazinho, o André Zavarizzi, o seu Dartiso Canever, que acabou de chegar, já se sentou também. Começar pelo presidente, na ordem da mesa. Mazinho, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a alguns integrantes do grupo que possam estar nos assistindo ou ouvindo agora. E um bom dia especial para todos os simpatizantes do grupo Amite della Polenta.
Bom dia, André. Seja bem-vindo.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com o grupo Amite della Polenta, que tanto leva a cultura italiana para a região sul do Brasil, né? E falar um pouco sobre a nossa sagra, a nossa festa da polenta aqui, né?
E o seu Narciso chegando aqui também, seu Narciso, bom dia.
Muito bom dia, meu mestre de cerimônias.
Olha
só. Opa, acabei de chegar, como se diz, chegando, né?
É, isso aí.
Então, muito bom dia, o Bicudo e as pessoas que nos acompanham através das mídias, né? E da Rádio Marconi. Estamos aqui, como o André e o Mazinho já falaram, para comentar alguma coisa a respeito da nossa Sagra della Polenta.
Bom, pelo que eu sei, já é preocupante nos bastidores aí, né? A procura, o quanto vocês são requisitados. Preocupante no sentido de tentar atender da melhor forma possível todos esses chamados. E o mês de julho parece que foi muito intenso, com a presença em festas importantíssimas da região, né, Mazinho? Destacando algumas, fique à vontade.
Olha, o mês de julho, a gente pegou bem na picareta, na pata, um mês, né? E foram...
Tem que fazer...
É a conta da mentira, mas foram 7 finais de semana seguidos, ou 6, e um meio de semana.
Uhum.
E com 2 tombos, praticamente, em Maracajá e Sara agora no último domingo.
Uhum.
Mas é assim, é... Dizer o quê? É gratificante. É sinal que a gente está sendo procurado, está sendo bem visto.
Uhum.
Já vista que aonde a gente vai, a gente retorna. Entendeu? Então, isso aí é motivo de autossatisfação do grupo, entendeu? Uhum. Não só satisfação, autossatisfação do grupo, dos integrantes e, por que não dizer, da nossa própria cidade, né?
Eu já falei aqui várias vezes que a gente sente muito orgulho. Eu sinto, falo por mim, né? Onde a polenta vai, onde a polenta está presente, ela leva o nome de Uruçanga. O tombo da polenta, né, os amigos da polenta são de Uruçanga, né? Isso foi tem um grande valor cultural, né? Gastronômico, a polenta com aquele cheirinho no meio do povo, todo mundo filmando, fotografando. É uma grande festa, né?
É um evento.
É o auge. Quando o grande... Chama de tacho? É o tacho?
A hora do tombo, realmente, aí tu vê as 700, 800, 1000 pessoas esperando aquele clique.
Isso.
Pra nossa amarelinha, a nossa princesa descer.
É.
Nós que vimos toda semana, não deixa de ser bonito.
É, né?
Agora, você imagina a pessoa que vem de lugares diferentes, né? Como Maracajá, tinha gente de Belo Horizonte. Uhum. Em Sarauto, tinha gente, domingo tinha gente de São Paulo. Quer dizer, isso é uma coisa... Como se diz, praticamente fora de órbita para eles, né?
Quando ela é inclinada e que dá-se aquela cachoeira de polenta, aquela, né? É uma coisa muito fotográfica, né?
Nessa nossa caminhada aí por vários municípios do sul aqui de Santa Catarina, né? E já no passado em outros estados, né? Nós não só temos a recepção da comunidade, da parte administrativa dos municípios, que nos acolhe muito bem, como também do público que se faz presente. Para nós é um desafio, porque eu ouvi uma certa ocasião, me perguntaram para um artista de palco, músico, o que é que ele sentia toda vez que chegava ao palco diante de uma plateia. E apesar de toda a experiência, ele respondeu, é sempre como se fosse uma primeira vez, porque a gente tem uma preocupação de fazer bem feito. Então, apesar de, considerando toda a nossa experiência, a experiência do grupo nesse tombo da polenta, cada evento que a gente vai, quando depara com um público numeroso, como ultimamente aconteceu também lá em Maracajá e, em seguida, em Sara, dá aquele friozinho na barriga. Uhum. Porque a gente espera que corra tudo conforme planejado, né? Então, dá sempre aquele momento de expectativa entre nós em fazer bem feito para que quem está aí acompanhando e vai saborear depois o produto que é a polenta, é se sinta também tranquilo. Então, nós temos que, além da nossa responsabilidade, passar essa, não só credibilidade, mas confiança de que as pessoas serão bem atendidas e tudo correrá, tudo vai correr da forma que foi planejado.
Eu tenho uma curiosidade. Aquela estrutura que vocês criaram, né, que levanta a polenta no alto para depois ela cair, quanto pesa aquilo ali cheio? Vocês já tiveram a condição de calcular?
O tacho com a polenta?
O tacho com a polenta, quando você levanta, né? Aliás, o Miotelo é um dos donos da manivela, né? Isso. E vai tocando e ela vai subindo, subindo. Aquilo é muito pesado. Né?
É, agora não é. No princípio era uma catraca com manivela.
Ah, é?
Agora é através de uma talha, né?
Agora tem uma
talha.
Por uma
questão de segurança.
Claro.
Porque na catraca era um cabo de aço aí. E com aquele peso que eu calculo, não sei se o André tem esses números.
É, em torno de 200 quilos, mais ou menos, de polenta. E agora, claro, como o Narciso está comentando, o esforço físico para levantar agora está bem tranquilo. A gente foi evoluindo, a gente sempre está buscando melhorar o nosso equipamento. Além da manutenção, a gente sempre preserva o quê? É a melhoria tanto no processo da força física mesmo, para ser mais fácil para os integrantes trabalharem, mas para a segurança do público também, né? Porque é uma grande quantidade de polenta, temperatura altíssima, peso, então a gente requer, além de habilidade, podia dizer uma tecnologia mesmo, né? Um equipamento que dê segurança para a gente que está trabalhando e pro público, né?
É uma talha em cada lado?
É só de um lado. De
um lado, lado só. Aí isso. Puxa o sistema.
É, tem, né? Rodanas, daí...
Uniformemente, para, né?
Sim, sim.
Aliás, tem uma coisa que não mudou desde o começo, né? Que é o mexer a polenta com a mescola, né?
Só um permesso. Tem lugares que a gente vai que diz assim, pá, mas 50 quilos de polenta, de farinha, vai ficar meio pouco. No desenrolado, batimento aí, o doutor sabe muito melhor do que eu. Às vezes a gente já faz o plano B, vê o povo que está chegando e já joga mais 10 quilos de farinha, né, com a água já toda preparada, no quase que a mesma caloria, para servir o povo. Okay. Então aí ela pesa 240 quilos.
Isso,
por aí.
Se a gente
então, às vezes tem a variação.
Depende da farinha, né? Depende do tempo, do milho, da umidade do ar. Isso vai. Não tem uma receita exata, né? Porque a gente tem que ir dissolvendo de acordo com o transcorrer do trabalho. A gente vê se vai 50 quilos, se vai 55, 60, 65 quilos de farinha. Vai depender muito de alguns fatores. Mas chega a 200, 250 quilos de polenta, que em média a gente serve aí 1.000 a 1.200, né?
1.200. 1.200 pessoas comem bem, degustam bem.
Com o ragu, né?
Com o ragu, a nossa polenta com o ragu.
O ragu é
o nosso molhinho, que se diz.
Molho, né?
O tchótio, o broto.
Segundo nossos números, pela contagem que nós temos, do que se serve, né? Nós, lá em Maracajá, foi cerca de 1.850, 1.900 porções, tá? E na Isara foi um pouco menos, né? Foi cerca mais ou menos 1.650, por aí.
Pelo que vocês observam, a maioria das pessoas repete?
Grande parte.
Grande parte.
Eu diria que num universo de 1.000 pessoas, vamos supor, eu acho que 10% repetem.
É?
10%, né? Mas 100 pessoas, eu acho que repetem.
Vocês voltaram em Grão-Pará, voltaram em Morro da Fumaça, em Cocal, em todas as cidades vocês estão retornando. Isso é um bom sinal, né?
Sim, sim. Grão-Pará é o segundo ano que a gente esteve lá.
É, né?
Inclusive, no primeiro você estava junto.
Estávamos também lá. Qual é a receita? A receita. Quais são os ingredientes, né? É água.
Água sem cloro.
Sem cloro. Água selecionada, né?
Sim. É farinha, sal e muito amor, força.
É isso aí.
E querer sempre fazer uma bela polenta para o público degustar e ficar com aquela memória afetiva que muitas pessoas têm da nona, né? Do nono fazendo lá no fogão a lenha. A gente sempre faz o brostolado, né? Aquele cheirinho da casquinha.
Uhum.
E com a mescla, né? Nada de equipamentos novos nessa tradição ali. A gente acha que vai, com certeza, manter, né, Mazinho?
Sim.
Não é só um alimento, né? Você falou muito bem, né?
Inclusive...
É o local e a época onde essa polenta nos remete, né?
É, tem um fator que ocorre, que nós temos observado aqui, que em muitas localidades onde nós se encontramos nos eventos, o público interage bastante com o grupo,
uhum,
não só na hora do tombo, né? Então, a gente vê pessoas de todas as idades que interagem. Foi um caso que nós tivemos lá no Grão-Pará, que é onde a comunidade, né, compareceu e interagiu com o grupo de certa forma, que, como se fosse uma única família.
Uhum.
Isso aí é gratificante para o grupo, né?
Verdade. Deixa eu perguntar sobre o evento. 12ª edição, agora em setembro. Está, né, aqui na tela, inclusive, a arte, o cartaz. E como já foi em edições anteriores, na última hora os ingressos acabam mesmo, porque tem que antecipar. Aliás, ampliou bastante aqui a região de venda, porque agora no site Minha Entrada não tem mais limite geográfico. Pode comprar lá em Florianópolis, pode comprar lá em Araranguá, não é, Narciso?
É isso mesmo. É. Apesar de nós termos distribuído entre os membros do grupo e também em alguns pontos da cidade, tem ali no Minha Entrada também, né?
Uhum.
Agora.
Uhum.
Uma nova experiência, né? Com a colaboração do nosso André aqui, nosso, como diz o Mazinho, o nosso doutor.
É que a gente viu a necessidade, porque em outros eventos a gente acabou um ano recebendo o trem, né?
Uhum.
Que vieram muitas pessoas de fora. E a gente, para tentar alcançar esse público, essas outras cidades, a gente lançou a venda no site da Minha Entrada para facilitar a compra dessas pessoas que têm interesse, que não moram em Uruçanga, moram nas regiões ou cidades próximas, ou como falasse mesmo, né, Bicudo? Florianópolis. Que,
quem faz
que
o pacote turístico já compra lá à distância,
né? Que a gente... sempre observa nas festas que a gente já fez, nas outras sagras, que vem muita gente de fora.
Uhum.
Ou por ter parente aqui na cidade, vem para a festa e já visita os parentes, né? Mas pessoas que vêm só para a nossa festa mesmo.
Uhum. 14 de setembro, essa é a data.
Por isso que eu disse, doutor, a gente tem que parabenizar os jovens que estão com a gente hoje. A gente montamos uma diretoria e agora nós temos o doutor André, o Bagueto, nosso vice, e esse passo aí da Minha Entrada é coisa do doutor e do Toshiro também, que é um menino que nos ajuda, porque eu desde 2019 eu tinha vontade, a gente escuta Minha Entrada, isso e aquilo, mas como é que é, como é que vai, como é que funciona, aliás, que eu também não sei ainda. Tá? Se tu me perguntares assim, Mazinho, já vendeu algum ingresso pela Minha Entrada, eu não sei dizer, porque eu não sei nem ver onde a gente olha. Mas então a gente tem esse ponto de apoio dessa nossa juventude, que é muito boa nas redes sociais hoje. Não que nós somos totalmente ultrapassados, não. Mas aquele toque da idade, aquela visão a mais, né? Por exemplo, o doutor André com o Fernando Copete estão mexendo bem no nosso Instagram, como dizer, a gente vai aumentar o número de seguidores, faz uma coisa, faz um outro áudio. A Marconi nos incentiva muito. A Marconi é muito parceira da cultura,
claro.
E haja vista que já fez spoiler, já está soltando tudo. Quer dizer, então, o toque da juventude é bom para o grupo. Nós temos, já temos que pensar em rejuvenescer mais.
E dessa
nós temos com 15% de pessoas rejuvenescidas. Uhum. Nós temos que chegar a 40%, 50%.
Aliás, dessa tendência não dá para escapar, né? Eventos de médio para grande já tem que pensar em venda de ingressos online, né, André?
Isso, pegando o gancho do Mazinho, né? Quem quer seguir o Instagram do Zamit, segue, curte, compartilha.
Pois é.
De repente a gente pode até colocar ali no Facebook da Marconi, né? Mas é bem simples, é Amit de la Polenta. Amit de la Polenta no Instagram, daí tem as nossas datas que a gente, onde a gente vai fazer os tombos, as informações da festa da polenta dia 14 de setembro, os tombos antigos, que tem muitas fotos legais, vídeos ali, né? Então, quem não segue, a gente pede com carinho aí que comece a seguir, compartilhe com os amigos, familiares, para a gente ter um alcance maior ainda.
A Meet della Polenta, dia 14, quanto custa o ingresso? Aliás, vamos falar também dos pontos físicos, quem está mais próximo aqui na cidade, né? Tem vários locais de venda, não é, senhor Narciso?
Hoje nós estamos comercializando os ingressos aqui a R$70, o adulto, né? E R$35 de crianças de 6 a 12 anos, né? Abaixo disso aí, não, porque não teria sentido, né? E estamos aí com esse material todo na rua, né? Aqui em Uruçanga nós temos a Tafona do Derde, nós temos o Posto do Paura, nós temos
a livraria
lá no Mioteros, um ponto de venda também. Né?
E casa paroquial.
Casa paroquial, através do nosso pároco aí também, da equipe toda, porque também nesta data, ou seja, neste final de semana, também tem a Sagra della Pietà. E será no dia 13 e nós estaremos no dia 14. Então é dessa forma. Mas resumindo um pouquinho o que o Mazinho e o André comentaram sobre essa oxigenação dentro do grupo, né? Eu posso dizer o seguinte, que nós, já com mais quilometragem...
Você é membro fundador, né?
Somos, não fundador, eu entrei em seguida, né? Então, nós, já com mais quilometragens, eu costumo dizer que somos da geração da máquina de datilografia. Porque não havia internet, né? Não havia o celular. Então, eu posso dizer isso. Então, encontramos, às vezes, certas dificuldades para lidar com essa novidade que ocorre diariamente, né? Então,
mas,
é isso.
Mas eu, como um dos membros mais jovens, assim, não tão jovem também, né? Mas só tenho a agradecer a essa turma toda que encabeçou, que fundou essa associação. E só agrega, né? Assim, eu só tenho cada encontro que a gente tem com esse pessoal, experiência, conselho. Nas polentas que a gente faz, a gente observa que o público acha legal, porque tem desde integrante com mais de 80 anos... com integrantes de 40 que conversam igual, as mesmas ideias, o mesmo papo, o respeito mútuo. Acho que é uma mescla bem, bem legal, bem interessante. Claro que, como o Mazinho falou, acho que é interessante sempre ter alguma renovação, porque precisa um pouco de força também, um pouco de força, mas não é só força, é jeito, é conhecimento. É saber pensar, agir, planejar, e o povo mais experiente é primordial e é 100%. Né?
É um grupo de valor gastronômico, cultural, mas também de valores humanos, né? Porque o individual de cada um também, né, gera um convívio muito salutar entre vocês. Né? O seu Antônio Carlos, com seus mais de 80 anos, né? O Bortolotto, que é uma enciclopédia cultural, né? O Valdecir, o Narciso, a experiência que esse homem tem de vida, né?
O Narciso é o nosso expedicionário, né?
Expedicionário, exatamente.
Mestre Polenteiro, Sdionfo.
Exato, o Sdionfo, né? O Zé Catarina, outra figura excêntrica, né?
Paura.
O Paura, outro.
Ah, vai faltar.
O Paura é o homem do circo.
Somos em cada um.
Somos
tem em quantos, Mazinho?
28.
A gente vai esquecer de alguém, né?
Esquecer o nosso engenheiro Fachin também, né?
Temos Fachin. Temos
Você
muitos.
Quer ver o Paura domingo de manhã? É só ir na missa. Está ali no sino, né?
Mas é interessante não deixar passar que dentro do grupo nós temos pessoas e membros de várias profissões, né? Mas cada pessoa dentro do grupo é importante naquilo que faz, naquilo que contribui.
Isso.
É isso aí que é necessário para manter a unidade. Voltando para a nossa sagra do dia 14, né? É a 12ª, né? Nós temos uma preocupação de melhorar a cada ano o que a gente vai apresentar. Né? Porque há uma expectativa do público, né? Como já citamos, que a gente não pode decepcionar. A gente não pode contrariar essa expectativa. Nós temos que apresentar algo melhor. E já existe um pensamento dentro do grupo, né, o André e o Mazinho, de que este ano praticamente nós estamos já da virada do ano, que eu digo, porque é indo já para mais para o final do ano. Mas há um pensamento corrente dentro do grupo que nós temos que inovar em apresentar não só o tombo da polenta, não só servir uma boa polenta, nós temos que apresentar, através do grupo, algo a mais, um plus, para que possa também a coisa não ficar só por isso aí.
Certo.
Então, isso aí já é um pensamento dentro do grupo, não é, André?
São sementinhas que a gente está plantando aí, pensando, começando a tentar agregar algo a mais nas polentas que a gente, nos tombos que a gente vai fazer pelas cidades, né? O Mazinho, de repente, também pode estar colocando algumas ideias nossas, mas...
Novidades aí,
spoiler,
hein?
Mas assim, tudo ainda é tudo no início, né?
É assim, como diz o doutor, a gente está mesclando novos e usados, como diz, né? Mas por que não, se a gente mantiver esse nosso escalado, esse nosso sucesso, que graças a Deus está indo, né, mais ou menos, por que nós não fomentarmos um grupo de dança
na
cidade, né? Por que eu já não vendo o pacote inteiro da polenta? Por exemplo, eu vou lá, faço a polenta com molho e já levo os cantores.
Uhum.
Né? Um grupo treinado da gente mesmo, certinho, com instrumento. Então, são coisas assim que a gente vai pensando. Né? A gente, tu quer ver? A gente, o irmão Carmelo, ele pegou e... Tu sabe que nós temos o nosso caminhãozinho bonitinho, plotado, né?
Bonito, a baita aquisição.
E ele fez do Maivequim, pequena brincadeira de criança, ele plotou o caminhão igual. E a gente está levando e toda a polenta está vendendo. Então, de repente, a gente fazer um souvenir, sei lá, um abridor de vinho, um panar, um taierzinho pequeno ou alguma outra coisa, né? Tudo chama, porque já vista onde a gente resolve de levar farinha, tu leva 100 quilos, precisa de 120. Tu leva 20, precisa de 50. Nunca fechou a conta do sentido de deu o estoque, né? Você tem mais procura. E o vinho, às vezes, também a gente leva. E é muito bem vendido também.
E ultimamente também não sobra polenta, né? A polenta é toda consumida. Não sobra mais, faz tempo,
não,
né?
Faz tempo que não sobra mais.
Que legal isso, né? Um detalhe que não falamos aqui é o seguinte. Dia 14 de setembro, além da polenta, nesse evento organizado por vocês, onde vocês não são os contratados, vocês são os organizadores, os produtores... Além da polenta, tem a comida típica italiana, com polenta, galinha fortá, saladas e costelinha frita também, não é?
Perfeito, sim. Exato.
É um jantar completo.
Completo, perfeitamente.
Esse ano vai ter, eu acho que eu já falei, a polenta brostolada. O nosso amigo Felipe, lá da estação, que é um homem que ajuda muitas pessoas, se prontificou a vir fazer essa polenta brostolada para a gente.
R$70,00, o preço tá bom.
É, a gente, mantivemos o preço do ano passado, tá? A gente não aumentou nada.
Perfeito. Não teve inflação.
Um outro detalhe, complementando alguma coisa que o nosso presidente Mazinho falou, nós tivemos uma experiência bastante feliz quando estivemos lá em Lacerdópolis, né? Lacerdópolis é lá em cima, nas proximidades de Joaçaba.
Uhum.
E nesta viagem nós levamos alguém para apresentar um showzinho.
Certo.
Nós levamos o pessoal daqui.
Uhum.
E eles se saíram tão bem quando se apresentaram a partir das 16 horas, que em conversa com o prefeito lá, depois ele disse assim, se eu sabia que esse grupo que está no palco que vocês trouxeram toca e canta tão bem, eu não teria contratado uma banda para o show mais tarde.
Que legal, né? Já levou foi a comida
verdade,
e a música.
Levamos junto. E foi bastante, apesar de ter uma viagem longa, né? Sim. 8 horas de ida, né?
Claro, claro.
E 8 mais 8 para voltar, num domingo, né? Num domingo. Foi o bate-volta aí e voltar.
É.
Mas foi uma experiência que deu resultado.
Padre Giliardi está na audiência. Bicudo, temos ingressos da paróquia, inclusive falamos agora há pouco também, né? Aqui na Casa Paroquial é um dos pontos de vendas. Oi, Bicudo, bom dia. Tem ponto de venda em Cocal do Sul para vender os ingressos? Olha, tem ingressos aqui temos, na cidade e Cocal. Cocal tem o Cristo, que é um integrante.
Tem o Cristo, que é um representante, e parece-me que ele ia deixar alguns, ele deu o nome de uma pessoa lá da prefeitura de Cocal.
Certo. É o Valdir Bis?
É o Valdir Bis,
é o Cristo Valdir, do Rio Perso.
Mas qualquer dúvida ali no Instagram, a gente tem os telefones também para contato. Se essa ouvinte, como é que é o nome dela?
Deixa eu ver aqui o nome. É o Wilson Alexandre, da prefeitura.
Se ele, de repente, quiser entrar em contato com esses telefones que a gente tem ali disponíveis, né? A gente pode entrar em contato com o nosso integrante e ver uma forma de entregar esses ingressos, né? E até no horário ali no ingresso está domingo ao meio-dia, mas na verdade os portões ali, as portas já serão abertas às 10 horas.
Perfeito. Olha, eu até já respondi aqui para o Wilson, né? Fala com o Cristo lá, que o Cristo resolve em Cocal do Sul, né? Ele é o embaixador dos amigos lá em Cocal do Sul, não é?
Perfeitamente.
Senhores, mais algum detalhe, algum recado que eu não tenha perguntado ou falado aqui? Fiquem à vontade,
vai,
né?
Olha, animação também, banda,
animação,
né?
Nós estamos com animação.
Não falamos da música. Verdade.
Obra de Tiodi.
Está bem abaixo do cardápio aqui, ó, no cartaz.
O Sandro e seu teclado. A gente vai ter as roletas, né?
Exato.
Um pouco de roleta. Porque
vai ter sorteio do galo também?
Dois galos.
Dois galos.
Esse ano já tem o nome, não é?
São batizados já, tudo.
Não é cantores famosos, não.
Não é galo pagão, é batizadinho, já tem nome tudo.
O nosso galo, esse, o primeiro, vai ser homenagear o ex-presidente, né? O nosso soldado vigia porquinho. Vesguin, que é o Bortolotto.
Certo.
E o outro é para homenagear o Izzy Prados. Vou ter um galo com a crista bem alta. Certo. E depois, não sei o que acontece no nosso grupo, cara. Depois do tombo, tu olha assim, é 4, 5 bem vermelhão.
Pois é.
Então, não sei
é o calor, o vapor da polenta, né?
Porque a gente teve que dispensar. Tu sabe que a gente leva a caixinha dos primeiros socorros com a gente,
claro,
né?
Leva
um médico, que de repente alguém pode ser mordido no calcanhar.
Tem um que é encarregado só de levar a cobra, inclusive.
Isso. E a gente também levava o benzedor. Esse negócio de benzer com a zipa. Mas, coitado, não deu conta, desistiu.
Mas que barbaridade.
É interessante, porque um desses galos aí estava com problema.
Ah, é?
Mas agora me parece que junto com o outro, eles estão ensaiando algum tipo de cantoria. Para incomodar o nosso pároco aqui, o Dili. Outra vez deixaram o galo aqui e o galo perturbou a madrugada inteira.
Mas é verdade que vocês colocaram no estatuto que é proibido levar rojão? O estatuto do amigo da polenta não. lá no Parque Municipal teve que soltar o rojão lá, mas eu acho que ele está impedido agora, né?
Foi impedido.
Foi
impedido.
Aquele incidente lá no Parque Municipal.
Aquilo foi.
Acabou queimando a camisa toda que eu tava, o que eu estava usando lá.
Dois ou três integrantes, né? Queimando a camisa.
Foi
70 anos da Marconi também, não foi?
Foi também, exatamente.
Eu me lembro que a gente ganhou uma garrafinha de vinho, nós estamos guardados para a nossa sede lá.
Coisa boa. Senhores, obrigado. Esse clima festivo, né, de anedotas, de piadas, de invenções, é bem próprio do Grupo Amit também, porque há uma grande responsabilidade, tem que fazer força. Olha, eu experimentei uma vez tocar um pouquinho ali o pau da polenta, que é a mescola, né? Della polenta, que não é fácil, é pesado, viu? Existe uma profundidade de farinha e água ali que fica um peso maior ali, que não é fácil, viu?
Exato. É isso aí mesmo.
E tem uma comissão, né? Existe uma ala que mexe a polenta, não são todos, né?
Depois que ela está encaminhada, que já passou já mais da... que ela tá, aí o grupo se reveza, né?
Certo.
Porque... fica pesada, realmente. Para te ficar 5 minutos aí movimentando, então o grupo se reveza.
É quanto tempo de cozimento depois que a água ferve e começa a colocar a polenta com a água fervendo já, André?
Isso, com a água já quente, né? Coloca o sal, depois começa a dissolver. Como eu falei anteriormente, depende de vários fatores.
Certo.
Se tem vento, se é frio, se é calor... É, influencia bastante, né? Depende do local, se é aberto, se é fechado, mas em torno daí depois de duas horas e meia de cozimento.
Duas horas e meia. Olha o tempo, hein? Para servir ao meio-dia, tem que começar a preparar as estruturas às 9 da manhã.
Ah, de manhã cedinho a gente já está ali.
É. Legal. Que orgulho, hein? Parabéns a vocês. Não para de crescer. Já são quantos anos?
23.
23 anos do amigo.
Não. Aí, não. 2012, 13 anos. 13.
Só aumentou 10, mas tudo bem. 13 anos. Mas foi nesses últimos agora que realmente explodiu com toda a estrutura, com a compra do caminhão também e tudo mais, não é?
É, por quê? Porque até então o grupo estava na informalidade.
Sim.
Mas como fora da nossa região aqui são as prefeituras que nos contratam, tem aquele problema de licitação, documentação, toda aquela burocracia, então não deu mais de permanecer na informalidade. Então, desde meados de 2023, o grupo agora está juridicamente estruturado, registradinho, direitinho, né? E nós emitimos as nossas próprias notas fiscais para quem nos contrata, que antes era um pouquinho diferente. Então, desta data, ou seja, meados de 2023 para cá, nós conseguimos fazer essa estruturação toda para o bom andamento do grupo e, claro, não ficar só na informalidade.
É uma associação cultural valorizada, reconhecida e que recentemente recebeu lá em Florianópolis também, né, um prêmio importante de nível estadual. Né,
150 anos da colonização italiana.
Exato. Senhores, parabéns. Agora é com o povo, já falamos aqui. Ingressos à venda, dia 14 de setembro, a 12ª Sagra della Polenta.
E dia 13, a 2ª Sagra da Pietà.
Della Pietà. Parabéns. Obrigado, senhor Narciso.
Muito obrigado pelo espaço, né? Um bom dia.
André, obrigado, parabéns.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado à Rádio Marconi, ao Bicudo, por abrir esse espaço novamente para a Associação dos Amite. E esperamos todos dia 14 ali no Centro Comunitário da Matriz.
É isso aí. Mazinho.
O Bicudo, só
presidente atual, né?
Exato. É, a gente brinca às vezes para descontrair um pouco, mas frisando bem, o pós-polenta, por exemplo, a gente chegou de Sara meia-noite. Ontem, a nossa equipe de patrimônio já estava lá vendo item por item de segurança para o próximo evento.
Claro.
Não pode estar nada desconectado, porque a gente, é como a gente falou há pouco, né? A gente brinca aqui, brincou um pouco, mas na hora do tombo, no mexer a polenta, todos os itens de segurança, é extintor, está em dia, é tudo, e aquela talha, é todos os itens assim que o caminhão encostou na garagem, na segunda-feira é limpeza e é verificação de todos os itens.
Aliás, quem é um motorista oficial ou tem mais que um?
Não, nós temos quatro.
Ah, tem quatro.
Então eles fazem um revezamento. Eu levo, porque ninguém bebeu nada ainda, né?
Certo.
Aí na volta traz tu, Faquinho, que aquele não bebe nada, porque eu vou beber um trago. Então eles têm esse revezamento.
Uhum.
E para uma viagem longa, então a gente contrata motorista.
Perfeito.
Então, mais uma vez, pedir para o povo, que a gente está sempre indo na casa deles, em outras cidades.
Vocês já foram de Kombi, já foram com van contratada e agora tem o caminhão próprio.
E se dia 14 eles puderem nos visitar, que é o nosso evento, né? Então, a gente vai estar aí de braços abertos para recebê-los, sorriso do Dr. André, do Narciso, o meu, né? De todos os integrantes. E dizer o seguinte, obrigado à direção, à gerência da Marconi, ao padre Gilhardi, que está na escuta. Obrigado a você.
Sempre uma honra.
Pela oportunidade. E a gente diz por aí, a Marconi ela é amiga da cultura e muito amiga também dos amigos de La Polenta. Então, tenham todos um bom dia.
Estamos aqui para isso. Quando se pianta la bella polenta, la bella polenta, se pianta così,
opa!
É isso aí.
Falasse uma coisa muito importante, um adendozinho agora. Começamos com uma Kombi e veículo próprio, para levar equipamento, levar o pessoal e tudo. E agora estamos um pouquinho mais, com um pouco mais de conforto.
É um caminhão com cabine dupla, por sinal, né? Cabine dupla, coisa linda.
Muito bem. Obrigado por tudo.
sempre uma honra, né? A Polenta, destaque, hein? Dia 14. Qualquer dúvida, acessem lá no Instagram, né? A Meet della Polenta tem informações, também no site minhaentrada.com.br, para quem está ouvindo mais longe daqui, né? Mas participe.